forte, muito grande. Isso é público, não estou falando nenhuma novidade.
Vamos falar de termômetro, presidente, e de oportunidades também, né? Flávio Bolsonaro cai, pelo menos num primeiro momento, como pleiteante, como pré-candidato, e há uma possibilidade de inverter ou pelo menos mexer nas próximas pesquisas envolvendo o seu candidato, ou seu pré-candidato Ronaldo Caiado?
Quando você fala cai, se ele deixa de ser candidato ou se cai na pesquisa?
Então, cai na pesquisa.
Eu acho que...
Mas se o senhor quiser falar também disso...
Eu acho que todo fato negativo tem impacto nas pesquisas.
Uhum.
Eu não sei se dará tempo, né? Uhum. Nas próximas pesquisas, eu não sei quando elas acontecerão. E às vezes um impacto negativo é superado por um positivo. Mas a tendência é cair, evidente.
Uhum.
O Ronaldo Caiado é uma candidatura diferente, é uma pré-candidatura diferente. Ele não era candidato até poucos dias atrás, não é? Ele estava num partido que negou legenda a ele, ele mudou para o PSD, sem nenhum compromisso de legenda para candidatura a presidente. Depois, com o tempo, acaba se firmando como candidato, isso faz alguns dias apenas.
Uhum.
A pré-campanha está sendo estruturada ainda, não é? E eu acredito muito que estruturada a pré-campanha e pelas suas condições, muito bem preparado, muito bem avaliado em Goiás, porque Felipe tem uma coisa. No mundo de hoje, diferente do passado, mundo das redes sociais, aonde daqui qualquer um manda uma mensagem para qualquer canto do mundo, quando você tem um estado inteiro e você tem o estado de Goiás, onde 88% da população entende que ele foi um excelente governador, essas pessoas, são milhões de pessoas falando bem dele, repercutindo no Brasil inteiro, vai dar realmente a sua pré-campanha e depois a sua campanha uma condição muito especial que os outros não têm.
Uhum.
O Zema não tem isso em Minas Gerais, a aprovação do Zema não é assim, o Caiado ganha do Lula no primeiro turno em Goiás,
não entre é? Os eleitores de Goiás,
não, em Goiás.
Uhum, claro,
em Goiás.
Claro. Uhum.
Então o Zema não tem isso, o Flávio Bolsonaro não tem isso, então eu acredito, e os demais candidatos muito menos. Isso vai fazer a diferença quando firmar o Caiado como pré-candidato, né? Quando as pessoas souberem, porque hoje ninguém nem sabe que ele é pré-candidato. As coisas estão começando. Eu acho que ele pode sim ter esse fator como diferenciação.
Então eu me lembro de um evento no qual tivemos a alegria da sua presença da TMC, presidente, em que o senhor falou que tanto Lula como a família Bolsonaro já tiveram a oportunidade de conduzir o país. E agora o espaço deveria ser dado a outra pessoa, né? Então, dá tempo de Ronaldo Caiado aparecer como um pleiteante, como o senhor falou, expandir essa boa visão que o povo de Goiás tem dele para o país inteiro? E outra, o que Ronaldo Caiado, para o brasileiro de modo geral, teria a mostrar de diferente, já que a gente tem que admitir também que o povo brasileiro está meio, né, sem acreditar na política, né?
Vamos primeiro começar pelo lado contrário.
Uhum.
O PT foi por 5 vezes ocupante do Palácio Planalto, ocupou a presidência por 5 vezes, e o Bolsonaro também já ocupou.
Uhum.
Aí eu pergunto para você, a corrupção nesses anos todos aumentou ou diminuiu?
É verdade.
Aumentou.
A gente precisa...
A transparência nos gastos públicos aconteceu? Não aconteceu, porque hoje tem tecnologia para acontecer, não é? A educação melhorou ou piorou? A saúde pública, não é? Então, são respostas que tanto o PT quanto o bolsonarismo não conseguem dar de uma maneira satisfatória. Porque se o Bolsonaro teve a sua oportunidade e o PT voltou, é porque ele não foi bem.
Uhum.
Então, além do mais, o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do bolsonarismo, ele não tem a experiência que, por exemplo, um Caiado tem. E o Lula já teve, junto com o PT, 5 oportunidades. Então, o que eu sinto na sociedade brasileira é uma vontade muito grande de mudar. Tanto é que a rejeição ao Flávio é mais de 40%. A rejeição ao Lula é mais de 40%. Então, você há de convir que o Brasil está torcendo para aparecer alguém. Vão descobrir daqui a pouco que esse alguém existe, não é? Podia ser o Ratinho, podia ser o Tarcísio, né? Hoje as circunstâncias levaram ao Caiado. Estou falando a análise do dia,
uhum.
Não é? Então eu tenho um otimismo muito grande. Agora vamos para o outro lado. Eu comecei para o lado negativo. Tudo que não aconteceu ou piorou. Agora veja o Caiado como governador. é o estado com a melhor avaliação da educação. Primeiro lugar no IDEB por duas vezes seguidas. É o estado com mais segurança. Eu não tenho ido para Goiás, mas todos dizem que lá você anda com o carro com janela aberta, não precisa de carro blindado, as pessoas não estão fazendo seguro mais nos seus carros, não tem roubo de celular. Então veja só, segurança, educação, ele é médico, tem então uma vocação pro social muito grande, muita experiência. Do ponto de vista pessoal, não tem nenhuma denúncia em relação a ele e 40 anos de vida pública. Tudo leva a crer que ele realmente será um candidato bastante viável. E é muito possível que o brasileiro queira mudar, e a mudança tem uma chance muito grande de acontecer com o Ronaldo Caiado.
Presidente, eu quero falar ainda sobre a candidatura, pré-candidatura de Ronaldo Caiado, sobre esse fla-flu eleitoral, dois grandes pré-candidatos com duas rejeições, taxas de rejeição muito alta. Mas voltando à questão da corrupção que o senhor abordou no início da sua resposta, o senhor disse que nos últimos anos não houve a percepção de que a corrupção diminuiu. Eu queria entender, o senhor que transita, aliás, tão bem por Brasília, como é que é a sua análise, a sua percepção sobre esse tipo de situação, sobre a corrupção, e o que que Ronaldo Caiado poderia trazer de diferente em relação a isso?
Olha, é tudo comparativo, não é?
Uhum.
O governo do PT e o governo dos Bolsonaros não combateram a corrupção ou não tiveram sucesso no combate à corrupção. Ela aumentou no Brasil. O Ronaldo Caiado, ele, em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal, ele não tem nenhuma denúncia, nada que macule a sua imagem. Isso é muito importante, não é? Então, todas essas premissas sendo atendidas, uma pessoa íntegra, bom gestor, política de segurança que nenhum outro estado teve, dão ao Ronaldo Caiado a credibilidade de falar, eu vou enfrentar a corrupção, e vão dar a ele a condição de ser acreditado pela população, pelo eleitor. Essa manifestação dele de combate à corrupção não pode ser feita com a mesma intensidade pelo Flávio Bolsonaro ou pelo PT do presidente Lula. Por quê? Porque eles já tiveram oportunidade e não aconteceu o combate, ou se aconteceu, não foi bem sucedido.
Presidente, falando em corrupção, a gente está testemunhando nesta sexta-feira uma operação da Polícia Federal contra o ex-governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Fazendo uma conta rápida, nos últimos 30 anos foram 7 governadores do Rio de Janeiro, no mínimo investigados pela Polícia Federal. Obviamente, o PSD, a gente está falando do cenário nacional, mas o Rio de Janeiro é um estado importantíssimo. O Rio de Janeiro é um fenômeno à parte na política brasileira, nesse aspecto específico da corrupção. Qual que é a leitura que o senhor tem e o PSD tem a respeito?
Bom, é muito triste, não é, para um cidadão que mora no Rio de Janeiro, ele ter não a percepção, ele observar, né, os seus governadores, todos eles com problemas de natureza moral. É muito triste. Então eu imagino que o carioca, o fluminense, eles têm uma profunda desconfiança com aqueles que estão na administração pública, que estão na vida pública. Eu espero que essa página seja virada logo no Rio de Janeiro, né? O PSD apresentou uma opção, que é o Eduardo Paes, que é um prefeito que passou por esses 20 anos como prefeito da segunda maior cidade do país e não tem em relação a ele nada que leve a ser alguém que, quando o governador, caso eleito, possa direcionar as suas ações para os malfeitos que aconteceram no passado. Isso é uma esperança para o cidadão que mora no Rio de Janeiro.
Lembrando aqui que para a TMC é importantíssimo combate à corrupção para o Brasil inteiro, mas por isso é que em todos os nossos debates é importante que nós façamos perguntas sobre isso e consigamos entender quais são as propostas em relação ao combate à corrupção, uma grande preocupação do brasileiro.
Joana, existe uma ferramenta que quem quer combater a corrupção usa. Transparência. A transparência, governos transparentes têm a oportunidade de ter como aliados a opinião pública, o cidadão comum, os meios de comunicação, o Ministério Público online. Então, o que eu não perdoo nos gestores é que, dos últimos 10 anos para cá, com o avanço da tecnologia, com programas espetaculares de acompanhamento de gestão pública, basta implantá-los, não é? E você vai falar, ah, mas o presidente da República não tem um congresso, como não? O presidente da República, se quiser, ele baixa um decreto, fala, olha, emendas ou convênios com municípios ou estados só serão assinados, porque ele é discricionário, ele faz o convênio com quem ele quiser, salvo aqueles que ele é obrigado a fazer pela Constituição ou por lei. Só serão assinados com os municípios ou com os estados que tiverem esse programa de transparência. Dá de presente o programa.
Mas aí quantas semanas ele dura no cargo, presidente? Porque,
não é um preço alto com, a pagar. Ah, né?
Então nós não vamos combater nunca.
Perfeito, não. Eu acho esse posicionamento seu importante.
O prefeito vai lá, tá precisando de uma verba, tudo bem, mas ó, tá aqui o programa de presente. Implanta na sua gestão aí. E mais, você dá à prefeitura ou ao estado um instrumento, né, de assessoria para que ele possa implantar esse programa. Dá gratuitamente. Se não fizer essas coisas, não vamos chegar a lugar nenhum.
Passando do lado de lá, do Congresso Nacional, já que a gente está falando disso, emendas, né? O senhor defenderia rastreabilidade, por exemplo?
Não, eu sou contra as emendas. Eu acho que do jeito que elas estão hoje é um absurdo. É uma excrescência do sistema político brasileiro. Você poderia fazê-la de uma outra maneira, atrelando a programas de governo. O presidente que foi eleito, o governo, com um programa. Ele tenha os seus programas, os seus projetos, as suas obras, não é? Então, o parlamentar, ele que direcione as suas emendas para aqueles programas. Senão fica o governo vira uma colcha de retalhos. Um parlamentar joga para lá, outro para cá. O orçamento federal sendo direcionado para fazer show. Isso é recurso de prefeitura. Cada orçamento tem as suas, os seus compromissos, não é? Então, essas emendas, elas estão muito mal resolvidas. Eu imaginava que o presidente Lula fosse enfrentá-las, não enfrentou. Eu imaginava que o presidente Bolsonaro fosse enfrentá-las, não enfrentou.
Eles não quiseram pagar o preço?
Olha, se você ficar acomodado com os problemas, o país vai ser cada vez pior.
É isso que está acontecendo?
Olha, nesses aspectos que a gente falou, corrupção, emenda, sim. Tá, isso é público, né? Não estou falando nenhuma novidade.
Vamos só imaginar, presidente, uma mudança, óbvio, que vem, né, para o parlamento, tanto o Senado como a Câmara, a partir de 2027. Vamos projetar uma ampliação da participação do PSD nas duas, nos dois parlamentos. Independentemente da eleição do pré-candidato Ronaldo Caiado à presidência da República, a bancada do PSD, enfim, com as alianças que forem possíveis a partir de 2027, vai brigar por essa questão da emenda, se existir, né, ser mais transparente?
Olha, o PSD nunca fechou questão em relação a nenhum tema. Eu sou presidente nacional do partido e estou me posicionando aqui publicamente, não é? Tenho feito isso sempre dentro do Congresso, junto à minha bancada. Mas, se você não tiver a mão forte do Executivo, essas mudanças não acontecerão.
Queria falar sobre Tarcísio. O senhor disse essa semana que Tarcísio é um nome mais forte que Ronaldo Caiado. O Caiado não fica incomodado com esse tipo de avaliação? Não fica uma sensação de que o senhor talvez não tenha a candidatura ideal?
Não. O que eu disse, né, e volto a dizer aqui, é que lá atrás, e as pesquisas mostravam isso, a candidatura do Tarcísio era mais competitiva que as outras candidaturas. E me perguntaram em relação aos atuais pré-candidatos. Eu falei que sim, lá atrás. Isso não pode ser aplicado ao dia de hoje, porque ele não é candidato. Hoje, a mais competitiva, ao meu ver, é a do Caiado, hoje. Talvez até eu não falasse isso 3 dias atrás. Hoje eu falo, a perspectiva de crescimento, um pré-candidato que não tem problemas, o governador mais bem avaliado do Brasil, experiente em contraponto com os outros que não têm experiência, levam eu a entender que ele é um candidato, um pré-candidato, será candidato com grandes chances de convencer a população brasileira de que é a melhor opção.
Então, o senhor ficou animado com essa estremecida que aconteceu na direita?
Eu não fiquei animado, não. Acho que falar isso é uma palavra muito grave, né? Fica muito parecendo forte. Aquele abutre, né? Que gosta da carniça. Não. Eu trabalho com fatos. Hoje, você me perguntou, a situação é de desgaste. Falar que eu fico contente com essas... Lógico que não. Eu sou da vida pública e a cada mal-estar desses, a cada denúncia, todos são atingidos e, mais do que isso, a população brasileira passa a questionar a própria República. Não é? Então, animado é uma palavra muito forte, acho que inadequada. Mas as circunstâncias hoje dão ao Caiado uma posição é que os outros pré-candidatos não têm. Ele nunca foi governo, portanto, ele pode falar que vai fazer, porque ele ainda não teve oportunidade. Os outros já tiveram oportunidade e não fizeram.
Falando de situação de hoje, né, meio de maio de 2026, é uma pergunta para o Gilberto Kassab, experiente político, excelente leitor da situação política do país. Hoje, né, hoje nós temos, como o senhor colocou, uma grande rejeição contra Lula, contra Flávio Bolsonaro e uma polarização que as pesquisas mostram, os dois estão na frente, a situação é essa posicionada, né? Existe, independentemente de Ronaldo Caiado, existe a chance de surgir do nada, como foi o próprio Bolsonaro, de certa forma, um outsider nessa corrida eleitoral, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, ou isso já acabou?
Não, não acabou. Você tem prazos, né? Uhum. Os partidos têm até julho para lançar seus candidatos. Falar que acabou é menosprezar a própria Constituição, que dá àqueles que estejam filiados a oportunidade de contar com os seus partidos para serem lançados. Não, eu acho que sempre há sim essa oportunidade. Hoje, eu acho que a exceção do Ronaldo Caiado, os outros candidatos ou não têm experiência ou já tiveram oportunidade, o que me leva a estar extremamente motivado e animado, entusiasmado com essa pré-campanha do Ronaldo Caiado, mas sempre pode surgir. Não estou dizendo que se surgir alguém, vai surgir bombasticamente para ganhar a eleição, mas pode surgir, pode.
Quando nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão do que aconteceu nos últimos fatos de Flávio Bolsonaro, de Daniel Vorcaro, como é que isso pega para a população, o senhor tocou na questão da credibilidade, né, das instituições, como isso fica ruim para a população, as pessoas começam a questionar as instituições. E isso tem acontecido desde que o escândalo do Banco Master ele surgiu, as pessoas estão desconfiadas, querem saber de fato o que aconteceu e a cada novo passo, a população questiona, a população olha mais de perto. Quando, por exemplo, o senhor, que conhece Brasília como poucos, vê o Supremo Tribunal Federal entrando num tema como a lei da dosimetria, que aconteceu agora, né? O senhor enxerga uma atuação institucional que é necessária ou esse tipo de atuação pode aprofundar ainda mais a tensão entre os poderes?
Olha, o descrédito da opinião pública não é só em relação ao Master. Tantas denúncias diariamente, não é? No campo da saúde, da educação, desvios, licitações mal conduzidas, emendas impositivas e voluntárias sendo acusadas aí de tramitação inadequada, com desvio de recursos, não é? Então, acho que a má imagem do gestor público é atribuída a uma série de fatores, não só ao Master. Master é esse último. E aliás, com muita intensidade. Em relação ao judiciário, eu acho que essa invasão de competências, seja do legislativo em relação ao judiciário, do judiciário em relação ao legislativo, é fruto de governo fraco. Governo fraco, não é? Um presidente da república forte, que saiba se impor, saiba fazer as correções necessárias, saiba fazer as indicações sem nenhuma interferência para as agências reguladoras, saiba encaminhar adequadamente os nomes para integrar o poder judiciário, tudo seria diferente no Brasil. Essa questão da dosimetria, eu não sou constitucionalista, mas vou dar a minha opinião pessoal de quem está distante e a minha avaliação é da política. Eu acho que é uma invasão de competência. Na hora que um Congresso com uma ampla maioria na Câmara e no Senado vota essa lei, que é uma lei muito, muito transformadora da realidade do escândalo do Bolsonaro, da interferência das eleições, não é? Mudando as penalidades, reduzindo na maior parte dos casos as penalidades da maior parte das pessoas. Eu acho que o Congresso aprovou, o Supremo deveria acatar, sinceramente. Acho que é um erro se houver essa mudança, essa interferência.
Presidente,
ainda não é um fato resolvido. Não estou criticando porque o Supremo ainda não se manifestou. Né? Caso ele se manifeste de uma maneira diferente aquela que o Congresso manifestou, eu acho, e a minha avaliação é mais política que jurídica, mas na política é importante também, que será um erro do judiciário.
Presidente Gilberto Kassab, há uma leitura que inclusive foi explorada nas redes sociais, quando estourou a operação Compliance Zero, de que governo federal e STF, né, poder judiciário, mas STF em particular, seriam farinha do mesmo saco, estariam atuando em conjunto. É uma visão, obviamente, superficial e foi explorada nas redes sociais. O senhor entende dessa forma, o senhor que é um democrata, que, né, sempre tem, que tem oportunidade, fala que é um defensor da democracia, da separação dos três poderes. Isso de alguma forma está contaminado no Brasil de hoje?
Precisa haver separação, Felipe, mas precisa haver harmonia. Então, a separação é relativa, não é? Então, tem operações que precisa haver harmonia mesmo, precisa haver sintonia. A Polícia Federal é um órgão do Executivo, o Supremo é do Judiciário. Então, o que eu acho que, a maior parte dos casos, não vejo nenhum problema, não. Estou vendo harmonia mesmo nas ações que tem como objetivo combater a corrupção.
E aí eu aproveito e faço uma pergunta, Joana, emendando nessa onda, né, de pré-candidatos ao Senado e, obviamente, eleitores também, que se colocam favoráveis a bandeiras que defendam assim: vou para o Senado porque é o caminho mais fácil para derrubar, para ter impeachment de ministro do STF. Isso me parece uma violência, essa harmonia e essa separação dos três poderes. E, mais uma vez, eu digo, né, o cenário está contaminado. Dá para botar um freio nisso aí, presidente?
Olha, cabe ao Senado fiscalizar o Supremo, cabe ao Senado eleger os indicados pelo presidente da República, não é? Acho que o candidato a senador, ele, se ele tiver o discurso "estou indo lá para fazer impeachment", eu acho que é inadequado. Se ele falar: olha, vou lá e vou admitir que possa haver impeachment, aí tá correto.
Uhum. Acho é que, da lei.
É da lei. Eu acho que é uma prerrogativa dele. Quando você elege um senador, você sabe que ele tem esse poder. E é importante para o país. Não é possível que um órgão como o Supremo não tenha um poder para fiscalizá-lo.
Presidente, como dá a definição pelo vice ou a vice de Ronaldo Caiado?
Nós temos a facilidade, né, de ser uma candidatura interna do partido. Porque no passado, Joana, você precisava fazer alianças. Porque o tempo de televisão era fundamental. Os palanques regionais eram muito importantes, porque você tinha, a campanha era analógica, tinha papel, né? Distribuir cédula, santinho, então precisava ter máquina nos estados. Hoje, você faz a campanha aqui. Daqui de São Paulo, você fala com o Acre, com o Amapá, com o Rio Grande do Sul, não é? O candidato a presidente da República, então, não é tão importante assim os palanques regionais ter o candidato a governador no estado, apesar que o Caiado tem. Tem muitos candidatos a governador já que estarão no palanque dele. E o tempo de televisão, que também era importante fazer as alianças, hoje ele tem uma relevância muito menor, não é? Ele é 70, 80% menos importante. Isso por que eu estou dizendo? Porque o PSD muito possivelmente não terá aliança com nenhum outro partido, então uma decisão será interna. Nós não temos pressa. Nós vamos, no mês de julho, avaliar qual é o melhor perfil para o Caiado ganhar a eleição. Uma mulher do Nordeste, do Sul, do Sudeste, uma pessoa mais experiente ou um jovem, não é? E com essa avaliação, nós vamos escolher o nome.
Tem uma certa nostalgia, né, ao se referir à política do passado, porque o senhor é conhecido também por ser uma pessoa que aperta as mãos das pessoas, olha nos olhos das pessoas. E hoje a gente tem, como o senhor falou, uma política de redes sociais, né, que não há contato físico. A política mudou, pessoas como o senhor, que já tem experiência, foram obrigados a entrar nessa também? Ou dá para conciliar as duas coisas, dá para conversar ainda nos corredores, dá para sorrir, apertar a mão, bater no ombro e tudo mais?
Não, dá para conciliar sim. Eu vou citar o meu caso, você citou, eu fui no parlamento, fui quase tudo. Eu fui vereador na maior cidade do país, São Paulo, fui deputado estadual, fui duas vezes federal, a última vez até com uma votação grande, quase 240 mil votos. Que me levou até ser vice-prefeito do Serra, para depois ser prefeito por duas vezes. É evidente que era um momento diferente, mas campanha é sempre igual, não é? As redes sociais é um instrumento adicional. Eu acho que hoje o candidato, ele precisa saber operar muito bem as redes sociais, ele precisa estar disponível para os meios de comunicação, como eu estou aqui junto com vocês hoje, não é? Porque a repercussão das manifestações, das entrevistas é muito grande, você não pode perder essas oportunidades. Mas precisa sim fazer ainda aquela lição de casa, não é? do aperto de mão, do cafezinho,
do pastel da feira, né?
É, o pastel da feira é muito mais da fotografia, um é marketing, lógico, né? Uhum. Mas a visita à feira é muito importante, uhum, né? Uhum. Você conversar, você sentir o pulso, você ver se é bem recebido, se você é mal recebido, a expressão das pessoas, tudo isso continua. E aquele que souber se conduzir de uma maneira mais eficiente, seja no tradicional, seja no moderno, na comunicação, é evidente que o resultado será melhor.
Eu acho curioso e interessantíssimo ouvir o senhor falar sobre isso, porque o poder de articulação do senhor é sua principal característica, marca, né, na história da política desse país, e de fato as redes sociais são importantíssimas. É muito legal esse reconhecimento do equilíbrio. Uma coisa que falta é aqui, ultimamente, é equilíbrio. Nesse sentido, eu queria só retomar o assunto Supremo Tribunal Federal, porque nós temos falado muito disso no nosso noticiário, nós temos visto nas pesquisas de opinião pública, é uma preocupação, é uma angústia da população brasileira. Nas últimas movimentações, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal têm sido visto como uma coisa só, na sua análise?
Bom, antes, só para concluir, né, você falou que o meu poder de articulação, todos que estão na vida pública gostam de articulação, porque articulação é conversa, e quem não gosta de conversar? Mas eu também gosto do poder executivo, né? Eu fui prefeito de São Paulo, fui secretário de planejamento da cidade de São Paulo, fui três vezes ministro de três pastas: cidades, ciência, tecnologia e comunicações. Então, a articulação, ela é a conversa, ela é o entendimento, mas a ação é o executivo. E eu, felizmente, gosto dos dois, me dei bem nos dois. Mas, para não fugir à sua pergunta, vamos falar um pouco do judiciário, né, da sua composição. Depende do presidente da República. O presidente da República, ele tem autoridade moral porque ele é o único dos três poderes que passou por uma eleição nacional e tem a procuração dos eleitores do Brasil inteiro para agir. O presidente da República, ele foi votado por mais de 50% dos brasileiros no segundo turno, que falam: o senhor tem a nossa confiança, o senhor ou a senhora vai indicar os ministros supremos, o senhor ou a senhora vai indicar os membros das agências reguladoras. E ele, se tiver autoridade moral, ele vai chegar ao Senado e vai falar: olha, eu quero que aprove, que eu tenha essa delegação, a não ser que vocês questionem aqui a moral da pessoa, mas ou a falta de competência. Em relação ao judiciário, é a mesma coisa. Ele tem o poder, ele tem a autoridade moral, porque afinal de contas, ele fez as indicações não para interferir, mas para promover harmonia, para exigir uma harmonia nas relações entre os poderes, para exigir mudanças quando ele entende que estão adequados, não é para mandar, uhum, mas exigir politicamente, para chegar para a opinião pública, entrar numa rede nacional e falar: fui ao Supremo, disse o que eu penso, estou insatisfeito porque eles não estão atendendo o que é correto, o que a sociedade brasileira quer. Nós não temos visto ultimamente um presidente da República com essa autoridade moral. Há quantos anos a gente não vê um presidente da República se impor? Isso é autoridade moral. É isso que eu tenho dito. Eu percebo no Ronaldo Caiado essa autoridade moral que eu não tenho visto nos últimos anos, até talvez nas últimas décadas, do nosso presidente da República.
Então, o que faltaria? É personalidade? É aquela palavra que a gente costumava usar bastante, governabilidade, né? Que acabou adquirindo um termo meio pejorativo, mas é absolutamente essencial. Governabilidade é a harmonia entre os três poderes de uma outra forma, de uma outra leitura, né? Então, o que falta para o futuro presidente, ou para a futura presidente da República, para poder se colocar como esse papel que o senhor está trazendo aqui para a gente?
Felipe, para que o presidente, ou o governador, ou o prefeito tenha autoridade moral, precisa dar um exemplo. Como que você vai exigir dos poderes algo, exigir politicamente, se você não dá o exemplo, se você não combate a corrupção ou não tem sucesso no combate à corrupção, se não, você não promove transparência na manipulação dos recursos públicos, se você não obedece critérios rigorosos do padrão de moralidade, de eficiência e baseados na meritocracia para fazer a indicação dos cargos? Então, você não terá a autoridade moral. Então, primeira coisa, fazer a lição de casa. Os governos anteriores, a gente vê pelos resultados, eles não conquistaram essa autoridade moral, porque não conseguiram. Eu não vou ser, estou sendo cuidadoso, não falar que não tentaram, poderia falar, não conseguiram combater a corrupção.
Resultado final.
Não conseguiram promover a transparência, não conseguiram fazer com que as agências sejam compostas de pessoas de ilibado conceito, de conhecimento profundo da sua área. Uhum. Então, se você não dá o exemplo, falta-lhe autoridade moral.
Então, estamos falando de... para dar nomes, né? Lula, Bolsonaro, Michel Temer, Dilma...
Eu não vou dar nomes,
tá,
né? Tô falando de governos,
tá,
né? Fica muito mais fácil.
Eu
tenho o perfil, né, de não agredir.
Uhum.
Eu tô falando de governos.
Perfeito.
Os governos anteriores deram essas respostas.
E agora sobre esse fla-flu eleitoral, esse radicalismo que nós vemos, os dois principais pré-candidatos se alimentam muito disso nas pré-campanhas. Isso contamina o debate público, senhor. Não é de agredir, isso é um fato, mas eu sinto que falta espaço para conseguirmos debater assuntos importantes, porque os principais, quem tem mais voz nesse sentido, né, para onde as pessoas estão olhando mais, está mais preocupado em agredir um ao outro do que trazer propostas. O senhor se incomoda com isso, vendo isso acontecer diante dos próprios olhos?
Olha, Joana, esse fla-flu, ele é provocado, ele é intencional. Não é? O PT quer ter no bolsonarismo seu adversário, o bolsonarismo quer ter no PT seu adversário. E ambos trabalham para sufocar qualquer alternativa. Porque a polarização é boa para eles. Seja para quem ganhar, seja para quem perder. Porque na hora que você tem só duas candidaturas, o que perder fica 4 anos sozinho na oposição, porque só ele foi oposição.
Uhum.
Então, essa é a contribuição que o PSD está dando nessa eleição. Nós conseguimos furar essa bolha, e não é um partido qualquer. Uma coisa é um partido da Nicola lançar candidato, mas ninguém leva a sério, e depois da eleição, uma semana depois, ninguém nem lembra que era o candidato. Então, o PSD conseguiu furar essa bolha, enfrentamos as pressões legítimas, políticas, lançamos um pré-candidato, que é o Ronaldo Caiado, vamos eleger uma boa bancada de deputados federais, estaduais de todos os estados, uma bancada de vereadores, um número expressivo de governadores, que nos permitirá Ronaldo Caiado ganhar as eleições e ter uma base, uma retaguarda política bastante expressiva.
Uhum. Presidente, o senhor permite virar a página agora e falar um pouquinho de economia? O senhor falou de programas, acho que vale a pena então a gente colocar o que o PSD e o Caiado têm em termos de visão econômica. Afinal de contas, tem muita gente que não quer mais saber dessa polarização sobre a qual a gente está falando há bastante tempo, há anos, décadas, quem sabe, né? Então, a gente tem alguns desafios, a gente tem os juros altos, a gente tem um consumo retraído, a gente tem uma crise do petróleo que já está precificada, vai saber quando que acaba essa guerra, o tarifaço dos Estados Unidos, uma questão não resolvida ainda, a União Europeia e Mercosul, uma negociação que durou décadas e agora parece que vai sair, a questão da soberania em cima das terras raras. Faz um resumo aí do que o PSD está pensando para o país a partir de 27 na economia.
Olha, tanto o PSD quanto o Caiado tem uma visão muito clara de redução do peso do Estado, diminuição de estatais, redução da máquina. Vou dar um exemplo, Correios. Eu fui ministro das comunicações. Quando assumi, convidei o Guilherme Campos para assumir a empresa, fez um bom trabalho. Antes dele chegar, o déficit era monstruoso. Em pouco tempo ele tornou os Correios superavitário. Deu lucro. Mudou o governo. Nos primeiros anos foi superavitário. No finalzinho já estava desequilibrando. E agora nós estamos falando de 8 bi, 15 bi, 20 bi de déficit. Não tem nenhum sentido, né? Com 20 bi você faz uma linha de metrô inteira. Um pouquinho mais. Então, é evidente que o Brasil precisa diminuir o peso do seu Estado. Nós temos, e o Ricardo pensa isso, que priorizar as ações de segurança. Segurança e corrupção são os grandes problemas que o eleitor brasileiro vê hoje no governo federal. Ele quer ter um presidente da República que dê respostas na questão do combate à corrupção e na melhoria de condições de segurança. As pessoas não aguentam mais não sair de casa, medo de perder o seu celular, mais do que o celular, a sua vida.
Uhum.
A pessoa, para roubar o bandido, para roubar o seu celular, rouba a sua vida. Então, nós temos que ter um governo que tenha esse compromisso. Eu não vejo as mesmas condições, seja no PT, seja no bolsonarismo, porque eles já tiveram oportunidade e não combateram. Essa é a visão do Caiado. Isso é economia. Você fazer política de segurança, isso traz mais segurança para o investidor. Afinal de contas, o capital é globalizado. Ele está lá no exterior, ele não vem para um país que não tem segurança. Uhum. Ele não vem para um país onde tem corrupção. Isso aí não é uma bandeira política. Isso aí é um programa de economia. Mais investimentos na saúde. O SUS é um modelo de saúde pública inigualável, não existe em nenhum lugar do mundo. Falta o financiamento adequado. Vejo aqui em São Paulo, né? Que em São Paulo, no momento em que a gente aumentou, o governo do Tarcísio aumentou a tabela SUS, criando a tabela SUS paulista, complementando o que paga o governo federal, como melhorou o atendimento, como melhorou o número de atendimentos. Então, a saúde é fundamental. Educação nem se fala, porque o Caiado tem a melhor avaliação em Goiás do Brasil, é o melhor IDEB. Então, tudo isso aí tem repercussão na economia, não é? Bons ministros, boa equipe, ele sabe compor boas equipes. Combate à corrupção, mais transparência, diminuição do Estado, vendas estatais, não é? Tudo isso aí é um programa econômico simples assim. Com isso, a inflação fica sob controle, com isso os juros baixam, não é? E a relação com outros temas que você falou tem a ver com a economia, terras raras. Ronaldo Caiado foi o primeiro governador que fez convênio com dois países, Japão e Estados Unidos, para que o que fosse apurado aqui no Brasil fosse aqui mesmo beneficiado. Que onde houvesse transferência de tecnologia para que a gente pudesse fazer diferente com o que acontece com o nosso ferro, com o nosso minério. Há séculos, não é? O ferro vai embora e depois a gente paga, quando ele volta, beneficiado 3 vezes mais, que é um absurdo. Nós não conseguimos nos preparar para fazer aqui o beneficiamento. Então, ele tem uma cabeça muito arejada, muito avançada em relação a essas questões, o que vai fazer a diferença em relação ao seu governo.
Presidente, última pergunta aqui, pelo menos da minha parte, a gente está se aproximando do final da entrevista. Sobre Tarcísio, já que o senhor falou agora, citou na sua resposta o governo de Tarcísio. Tarcísio ganha a eleição em São Paulo?
Acho que sim, até porque merece, né? Faz um bom governo, né? Com boas respostas no campo da saúde, falei agora há pouco, tabela SUS paulista, com obras importantes. Na infraestrutura, retomando e finalizando Rodoanel, linhas de metrô, várias estradas aí no interior afora. É o maior programa de habitação aí da história, com um volume muito grande de entregas. Então,
e na segurança?
A segurança, ele avançou bastante em muitos índices, não é? Nem todos, mas se você olhar na média, melhorou.
E, Bran, da minha parte, uma última pergunta, presidente, para o Gilberto Kassab, cidadão paulistano. O senhor sai em janeiro de 2013, 13 anos depois. A cidade está melhor, pior ou continua a mesma coisa?
São Paulo é uma cidade maravilhosa, não é? São Paulo é uma cidade dinâmica, uma cidade que, apesar das suas riquezas, tem seus contrastes, né? Eu acredito que cada vez esses contrastes são menores, a pobreza está diminuindo, os investimentos públicos acontecem, o orçamento do município de São Paulo hoje ele é bastante expressivo, permitindo investimentos importantes. Eu acredito que a cidade continua melhorando, felizmente.
Presidente, espaço para as suas considerações finais?
Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês dois, você Felipe, você Joana, com aqueles que nos acompanham, cumprimentar a TMC pelo que faz, não é? Pela dimensão que adquiriu hoje na comunicação brasileira, por sua repercussão. Isso mostra que aqui tem equipe, aqui tem comando, aqui tem empreendedores, e isso é muito bom, não apenas para a comunicação brasileira, não apenas para a democracia brasileira, mas para o nosso país.
Venha mais vezes, hein, presidente?
Obrigado.
Obrigada. Nossa,
obrigado. Agora 9:13.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em 3 países diferentes, Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 10 da noite. A partida mais decisiva desta primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:15, 9:15, atualizando os destaques do noticiário no nosso TMC 360. Passou voando o tempo, são 9:15, gente. Sextou. Vamos lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma operação para combater o roubo de veículos e cargas e o tráfico de drogas. Ação na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, já resultou na prisão de 3 suspeitos e na recuperação de 6 veículos, além da apreensão de drogas e também um artefato explosivo.
O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e outros envolvidos por lavagem de dinheiro e organização criminosa em um esquema de fraudes com créditos de ICMS.
A taxa de desemprego subiu em 15 estados brasileiros no primeiro trimestre de 2026, segundo o IBGE. O Amapá teve a maior taxa do país com 10%, enquanto Santa Catarina registrou menor índice, 2,7%. No recorte social, mulheres, pessoas pretas e trabalhadores com menor escolaridade seguem entre os mais afetados pelo desemprego.
Donald Trump deixou agora há pouco a China sem avanços comerciais, sem o apoio concreto de Pequim em relação ao Irã. A visita terminou com poucos resultados práticos, apesar do tom cordial entre os dois líderes. 9:16.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Direto para o Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal deixaram há pouco o condomínio do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Rafael Alves está acompanhando desde cedo. Diga, Rafael, o que temos de novo aí?
Foram quase 3 horas, Felipe, de agentes da Polícia Federal no apartamento do ex-governador Cláudio Castro. Eles saíram daqui agora há pouco com malotes e também documentos, equipamentos eletrônicos apreendidos que estão sendo levados agora para a sede da Polícia Federal, que fica na região central aqui da cidade. Os policiais chegaram aqui por volta das 6 da manhã, saíram daqui por volta das 9 e agora se deslocam em direção a sede da PF com esses materiais apreendidos. Essa operação de hoje mira irregularidades dentro da refinaria de Manguinhos, a antiga refinaria de Manguinhos. Essa operação acontece aqui no Rio de Janeiro, também em Brasília, em São Paulo. A gente traz um pouquinho de bastidores de por que essa operação acontece. A polícia investiga junto com a Receita Federal irregularidades dentro da refinaria. E o governador Cláudio Castro, em 2023, ele trocou o procurador-geral do estado e nomeou um novo, Renan Saad. Renan Saad, essa troca aconteceu em meio a negociações junto com a Refit para negociação da dívida da empresa junto com o governo do estado. À época eram 7 bilhões de reais em dívidas, a segunda empresa com maiores dívidas aqui com o Rio de Janeiro. Agora, o governador interino, desembargador Ricardo Couto de Castro, determinou ali uma investigação sobre os contratos da refinaria de Manguinhos, a Refit, e agora essa dívida já está em 13,7 bilhões de reais. Então, o Renan Saad também é alvo dessa ação de hoje, junto com ele, Juliano Pascoal, que é ex-secretário de Fazenda, e o desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio, Guaraci Viana. E por que ele foi afastado? Esse afastamento aconteceu no dia 6 de março desse ano e, na época, o Conselho Nacional de Justiça identificou irregularidades nas decisões proferidas por esse desembargador em favor da Refit. Segundo o CNJ, mesmo diante de manifestações da Agência Nacional de Petróleo e da União, apontando ali a competência federal para julgar esse caso, ele continuava dando decisões a favor da Refit, como a desinterdição da refinaria, que já havia sido feita, a devolução de cargos apreendidos e também levantamento antecipado de parte de honorários periciais aí em valores bilionários. Essa operação acontece hoje e já também bloqueou 52 bilhões de reais de empresas investigadas e também a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou também a suspensão do funcionamento dessas empresas investigadas. Eu volto com vocês.
Ah, pode voltar quando você quiser também, Rafael, toda a nossa equipe do Rio de Janeiro, a gente segue acompanhando nesta manhã movimentadíssima de sexta-feira. 9:19, dá tempo da gente a falar mais uma parcial da nossa enquete do dia que está à sua disposição no TMC News BR, o nosso espaço no YouTube. Quem tem mais força no Brasil hoje? São quatro opções para você escolher uma: governo, Congresso Nacional, STF, redes sociais. Olha, deu uma virada aqui, viu? Deu uma virada e uma equilibrada. Quem está na frente agora é o STF, 41%. Na sequência, redes sociais, 27%. Congresso Nacional, 21%. O que não mudou é o governo federal na última posição aqui, 11%. Daqui a pouco tem mais uma parcial e fica o convite para você voltar na nossa enquete, deixar o seu joinha, participar do nosso chat e compartilhar também a nossa live do TMC 360 920.
TMC, quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Você de Fiat Barigui. Fiat Fastback T200 por apenas R$119.990. Fiat Barigui, Parque Portão 15 em Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
TMC. No site tmc.com.br. No YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Da quebra ao movimento, a Roussu tem a solução para o seu equipamento.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
9:25. Seguimos juntos, 100.3 FM Transamérica, agora é TMC, sexta-feira, 15 de maio. Temperatura subindo lentamente em Curitiba, temos 13,5 graus nos termômetros. Chove na capital paranaense nesta sexta. Por aqui seguimos atualizando os principais destaques do noticiário local. Vamos saber o que é destaque acionando Leonardo Gomes.
Disputa pelo controle de 1.300 clínicas odontológicas no Brasil e no exterior é tratada pela polícia como principal motivo pela morte de José Clailton Leal Machado, assassinado em 2022 em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A vítima era diretora da Odonto Excellence e, conforme a investigação, estava em conflito com o CEO e fundador da empresa, Oséias Gomes de Moraes, que foi indiciado nesta semana pelo crime. A defesa do empresário nega as acusações.
O destaque agora com Isabela Miranda.
Pessoas que convivem com diabetes e que se inscreverem em concursos públicos que serão realizados por órgãos ou entidades da administração pública municipal vão poder utilizar dispositivos de monitoramento e controle da glicose durante as provas. Esse direito será assegurado pela lei municipal que foi aprovada pela Câmara de Vereadores no mês passado e agora foi sancionada no dia 9 de abril e entrará em vigor em até 90 dias.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação.
Faltam 27 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, são 9:27. A gente vai voltar a falar sobre um assunto que deu uma certa dormida, mas é muito importante. Rendeu um baita de um fogaréu político na semana passada e ainda vai render. Do que a gente está falando? A chamada lei da dosimetria. E dentro dessa expectativa, especialmente da oposição ao governo federal, os condenados pelo 8 de janeiro podem ter as penas reduzidas e o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade da lei. Então a gente vai ter aqui um debatezinho a partir de agora, ao vivo, em tempo real, né, Joana?
Como um dos nossos grandes objetivos é sempre trazer ponto e contraponto de todos os assuntos que nós tratamos no nosso noticiário, vamos receber agora aqui no TMC 360, Rodrigo Chemin, que é advogado, professor, e Max Telesca, que é advogado, conselheiro da OAB do Distrito Federal. Vamos discutir, então, o cenário da lei. Bem-vindos.
Bom dia, estamos à disposição. É um prazer estar com vocês aqui.
Bom dia a Joana, Felipe, Rodrigo, a todos que estão nos acompanhando.
Vamos começar estamos a primeira. Com certeza. A primeira pergunta por ordem alfabética, começando por Max. Então vamos falar sobre a decisão monocrática de Alexandre de Moraes sobre a aplicação da lei da dosimetria. Vai ao plenário do Supremo Tribunal no final deste mês, ao que tudo indica, né? Se tudo acontecer dentro do planejado. Como é que nós podemos entender tecnicamente essa decisão passada a incandescência dos primeiros dias? Começando pelo
Max Telesca.
Telesca.
Bom, o que acontece? Essa decisão, ela é a decisão inusitada, ela é uma decisão diferente, ela é uma decisão que não está dentro do, embora o mérito dela seja um mérito que conseguimos compreender como uma decisão que tenta harmonizar, que tenta buscar segurança jurídica, que tenta ter uma preocupação com o valor da segurança jurídica, ou seja, existe uma lei que está sendo, dentro do Supremo Tribunal Federal, questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma lei que tem, no meu entendimento e no entendimento de muitos, traços graves de inconstitucionalidade. O método que foi utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes é um método diferente do que se encontra no nosso sistema jurídico. Por isso, a crítica, ela foi feita por uma decisão monocrática dentro de um processo de execução penal, ou seja, num caso concreto da execução penal, não foi dentro da ação direta de inconstitucionalidade, onde ele poderia, como já foi, poderia também, aí é que se discutir se o ministro pode, de uma canetada só, fazê-lo, mas a lei não impede de uma declaração de inconstitucionalidade, apesar de uma decisão monocrática. E também não, ele não declarou inconstitucional também, no caso concreto, que ele poderia ter dito, eu afasto a constitucionalidade, afasto a aplicação da lei por inconstitucionalidade. Porque qualquer juiz, o juiz da comarca mais longínqua do país pode, ele tem o poder do controle, do controle difuso de constitucionalidade, ou seja, qualquer juiz pode afastar a aplicação de uma lei por ela ser inconstitucional, no caso concreto, e não para todo o Brasil. Então ele fez isso, só que ele fez isso sem declarar a lei inconstitucional, ele afastou por segurança jurídica, daí a crítica. Essa é a questão técnica que tem por trás dessa situação que chama a atenção.
A gente passa agora a mesma pergunta pro Rodrigo. Qual que é a sua leitura, Rodrigo? Vai alinhada com a do Max? É divergente? Por favor, o espaço é seu.
Não, eu divirjo um pouco na compreensão dessa discussão. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade? Bom, ele é, coincidentemente, o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. E lá há um pedido de medida cautelar para, enfim, suspender a eficácia da norma para o país inteiro. E lá ele não tomou uma decisão dessa natureza, foi tomar um processo no qual ele também é o relator, né, de execução da pena, e fez isso de forma bastante anômala, para dizer o mínimo, né, criativa talvez, né, e fora dos limites que me parecem aceitáveis numa discussão dessa natureza. Quando uma lei é aprovada no Congresso Nacional, goste-se ou não do mérito desta lei, a discussão não é nem se ela era devida ou não para a situação específica, enfim, o fato é que ela é presumidamente constitucional. E o mecanismo para declarar inconstitucional dependeria de uma decisão colegiada do tribunal, com no mínimo 8 ministros participando dessa discussão, nos termos da lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade. Então fica muito estranho que numa ação de execução da pena ele não declare inconstitucional, na ação direta de inconstitucionalidade igualmente não o faça, e ao contrário de tudo que se espera, determine decida pela suspensão da lei, que é algo assim não previsto na norma, invocando uma regra do Código de Processo Civil. Veja o esforço retórico que foi necessário fazer. Nada impede que se faça uma aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil no processo penal. O artigo 3º do Código de Processo Penal permite isso. Mas há que você ter um cuidado de saber se aquela regra que está sendo invocada no Código de Processo Civil permite o tipo de interpretação que foi feita no contexto da execução da pena. Aquela regra diz pura e simplesmente que, surgindo um fato novo, você pode considerar o fato novo na sua interpretação da lei. Mas, enfim, a simples existência de uma ação direta de inconstitucionalidade não é suficiente para que eu suspenda a aplicação dela num caso específico. A lei continua válida para todos os demais réus do país inteiro, menos para aquele réu específico daquele processo, porque o ministro resolveu suspender a eficácia de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e presumidamente constitucional, até que se eventualmente declare inconstitucional, aonde? Na ação direta de inconstitucionalidade. Então, se é para preservar a segurança jurídica pressuporia a aplicação da norma, até porque ela é mais benéfica para os réus, e toda lei penal mais benéfica para os réus aprovada no Congresso Nacional deve ser aplicada imediatamente, sem nenhuma possibilidade de ela ser suspensa casuisticamente.
Para quem está, eu vou fazer uma pergunta, tentando traduzir isso que vocês dois trouxeram, tem que ser muito rápido, até para não tomar o tempo de vocês. Mas para quem está nos ouvindo e não tem conhecimento da norma, o prático é, isso até é muito engraçado a gente contar no ar, né? Congresso aprova, presidente veta, Congresso veta o veto e vem o STF e fala, não, peraí, né? Então agora invertendo a ordem, quero falar primeiro com o Rodrigo, qual que é a mensagem que se passa para a sociedade leiga do que está acontecendo?
Difícil de fazer uma tradução assim, geral, né, dessa decisão, mas o que passa de impressão é que a regra não é a